56/2021. Em votação, a ata da sessão extraordinária. Leitura das indicações de número 01 e 02, de autoria do vereador Helder Noboro Kassai, vereador Chiru. Leitura do ofício número 125/2021, que encaminha o projeto de lei 01 de 2021 e solicita apreciação em regime de urgência. Em votação, o regime de urgência especial. Em votação, o projeto de lei número 01 de 2021. Leitura da chapa das comissões permanentes para o biênio de 2021 e 2022. Em discussão, a ata e a chapa.
Oh, meu amigo, muito obrigado.
Votação, a chapa das comissões.
Outro mostro. Em votação, a ata da sessão extraordinária. Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador José Paraíba.
A favor.
Vereador Joilson.
A favor, presidente.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor, senhor presidente.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Bexiga.
A favor.
Vereador Caco.
A favor.
Vereador Marquinhos, a favor. Leitura das indicações de número 1 e 2 de autoria do vereador Helder Noboro Kassai Chiru.
Indicação 01 de 2020. Indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, o cascalhamento e patrulhamento das vias de acesso à Colônia Jamique, Assentamento Sertaneja, Nova Aliança, Cachoeirão, 7 de Setembro, São Pedro do Sul e Nuara. A presente indicação faz-se necessária, tendo em vista que as estradas citadas acima se encontram em péssimas situações devido ao período chuvoso e à ausência de manutenções anteriores, causando riscos de acidente e transtornos aos transeuntes, moradores e produtores da região. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2021, Helder Noboro Kassai, vereador.
A presente indicação será encaminhada ao Executivo Municipal para providências.
Indicação 02 de 2021. Indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado junto ao Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Meio Ambiente que seja construído o portal do Polo Turístico do Cachoeirão e as devidas placas de identificações dos balneários e pesqueiros da região. A presente indicação faz-se necessária para melhor identificação visual das áreas que exploram o turismo rural. É de suma importância o atendimento desta indicação, pois irá fomentar o turismo local de uma forma organizada e direcionada. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2021, Helder Noboro Kassai, vereador.
A presente indicação será encaminhada ao Executivo Municipal para providências.
Ofício 125 de 2021. Senhor presidente, ao cumprimentar prazerosamente, encaminho-lhe o projeto de lei 01 de 2021, de 18/2/2021, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Por se tratar de alterações necessárias de urgência, solicitamos que seja analisada, discutida e submetida à aprovação desta Casa de Leis nos termos do regime de especial de urgência, na expectativa da aprovação por esta Casa de Leis na forma a proposta, subscrevo-me. Atenciosamente, Henrique Vancura Budke, prefeito municipal.
Em discussão, o regime especial de urgência. Vereador Marcelo.
A favor.
Em discussão, Marcelo. Não tem discussão? Em votação, o regime especial de urgência.
A favor, no.
Positivo. Vereador Silvio.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador Joilson Dias.
A favor, presidente.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor, presidente.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Bexiga.
A favor, presidente.
Vereador Caco.
A favor.
Vereador Marquinhos, a favor.
Zé Paraíba.
Vereador Zé Paraíba.
A favor.
Estava ausente. Em votação, o projeto de lei. Vai ter discussão? Vai haver discussão? Quer discussão? Então vai. Alguém queira discutir o projeto? Em votação, o projeto de lei 01-2021. Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador José Paraíba.
A favor.
Vereador Joilson.
A favor, presidente.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Bexiga.
A favor, presidente.
Vereador Caco.
A favor.
Vereador Marquinhos, a favor. Projeto aprovado, unânime. Leitura da chapa das comissões permanentes para o biênio 2021-22.
Comissões permanentes biênio 2021 a 2022. Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Silvio Figueiredo Brites. Relator José da Silva Cipriano. Membro Wilson Miguel do Carmo. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Henrique Rezende dos Santos. Relator Marcelo Alessandro Consalter. Membro Joilson Dias de Oliveira. Comissão de Obras e Serviço Público. Presidente Ricardo Guimarães Leonel. Relator Lucília de Almeida. Membro Helder Noburu Cassai. De Educação e Desporto. Presidente Joilson Dias de Oliveira. Relator Lucília de Almeida. Membro Henrique Rezende dos Santos. Comissão de Saúde. Presidente Ricardo Guimarães Leonel. Relator Wilson Miguel do Carmo. Membro José da Silva Cipriano. Comissão de Defesa do Consumidor. Presidente Lucília de Almeida. Relator Silvio Figueiredo Brites. Membro Henrique Rezende dos Santos. Comissão de Controle de Eficácia Legislativa. Presidente José da Silva Cipriano. Relator Wilson Miguel do Carmo. Membro Ricardo Guimarães Leonel. Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e de Proteção à Mulher. Presidente Lucília de Almeida. Relator Henrique Rezende dos Santos. Membro Marcelo Alessandro Consalter. Comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo. Presidente Lucília de Almeida. Relator Helder Noburo Cassai. Membro Joilson Dias de Oliveira. Comissão de Transporte e Trânsito. Presidente Marcelo Alessandro Consalter. Relator Helder Noburo Cassai. Membro José da Silva Cipriano. Comissão de Segurança Pública. Presidente Joilson Dias de Oliveira. Relator Wilson Miguel do Carmo. Membro Helder Noburo Cassai. Comissão do Meio Ambiente. Presidente Silvio Figueiredo Brites. Relator Alessandre Marcelo Consalter. Membro Wilson Miguel do Carmo. Comissão de Assistência Social e do Idoso. Presidente José da Silva Cipriano. Relator Henrique Rezende dos Santos. Membro Marcelo Alessandro Consalter. De Cultura, presidente Marcelo Alessandro Consalta, relator José da Silva Cipriano, membro Henrique de Rezende dos Santos. Comissão da Juventude, presidente Henrique Rezende dos Santos, relator Joilson Dias de Oliveira, membro Ricardo Guimarães Leonel. Comissão de Legislação Participativa, presidente José da Silva Cipriano, relator Wilson Miguel do Carmo, membro Silvio Figueiredo Brites. Comissão de Políticas Antidrogas, presidente Henrique Rezende dos Santos, relator José da Silva Cipriano, membro Lucília de Almeida. Comissão de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais, presidente José da Silva Cipriano, relator Joilson Dias de Oliveira, membro Marcelo Consalter. De Acessibilidade, presidente Lucília de Almeida, relator Wilson Miguel do Carmo, membro Helder Noburo Kassai. Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, presidente Ricardo Guimarães Leonel, relator Henrique Rezende dos Santos, membro Marcelo Alessandro Consalter.
Em discussão, Marcelo, Silvio, Lucília, José, Joilson, Henrique, Helder, Ricardinho, Caco.
Sem discussão.
Em votação, vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
É, aqui está votando todas as comissões, né?
Todas as comissões, Silvio.
Então tá, meu todas. Voto é favorável.
Vereadora Lucília.
Favorável.
Vereador José Paraíba.
A favor.
Vereador Joilson.
A favor, presidente.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Bexiga.
A favor, presidente.
Vereador Caco.
A favor.
Vereador Marquinhos, a favor. Chapa das comissões aprovada. Vamos agora ao grande expediente.
Para fazer uso da palavra, Helder Noburo Kassai.
Senhor... Som. Senhor presidente, demais pares dessa casa, população que nos assiste pelo web da Câmara, pelo Face da Câmara, que se faz aqui presente, meu boa noite. Senhor presidente, faço uso da tribuna para fazer um breve comentário em relação às duas indicações que eu propus, solicitando ao Poder Executivo. A primeira solicitação, que é a indicação 01, ela fala sobre o cascalhamento e o patrulhamento. Dentro da justificativa, é claro, tem um percorrido o município, devido à chuva e devido o mandato anterior ter deixado de fazer as manutenções corretas, no final, que vinha até bem trabalhando em relação a esse departamento, ela está deixando a desejar em relação, que o nosso município é muito extenso. Estive com o prefeito há 2 semanas atrás, uma agenda com o prefeito Henrique, assim solicitando, ele mostrou toda a condição que está, as máquinas precárias do nosso município. Precárias essas que entristeci e no mesmo tempo passa a sonhar que hoje foram entregues 14 milhões em patrolas para o Estado, alguns municípios foram contemplados, que são projetos do ano passado. Então, nós que temos representatividade, temos que dar força junto com o prefeito, já solicitei a ele, que possamos sensibilizar o governo do Estado e enviar, encaminhar, ou os nossos deputados, máquinas para que possamos atender as várias demandas que vêm sendo solicitadas. Santa Mônica, Ponte do Grego é estadual, mas lá dentro tem a parte vicinal que dá acesso, tanto interliga a Chaparral, como interliga também a Barra da Pesca. Cachoeirão, 7 de setembro. Você vai na Nova Aliança, mesma situação. Sertaneja, mesma situação. E hoje, nós estamos num período de safra. Então, vários produtores têm reclamado, porque é lógico que eles precisam escoar a produção e não conseguem transitar devido à péssima condição. Fui testemunho ocular, fui na oficina, olhei realmente, os maquinários estão em manutenção. E acredito que essa semana passada para cá, ele havia falado para mim, que faz duas semanas isso, que ele já iria tomar as providências e acredito que já esteja tomando. Como fiz essa indicação, foi no dia 17, então acredito que já está funcionando. E estou dando um esclarecimento a todos que solicitam a gente, que é salutar a população, trazer a realidade de cada um. E nós, como representante público, representante daqueles que nos elegeram, temos, no mínimo, a obrigação de solicitar, buscar e trazer resultado. Me atento também numa indicação que eu venho. Anteriormente, eu já vinha solicitando há 4 anos que os pontos turísticos, não só aqui eu solicitei Cachoeirão, mas para servir de referência, já estive com o Valdecir da pasta do desenvolvimento agrário, turismo, para que tomasse providências em relação ao portal do Cachoeirão. Falei também já com o prefeito, nesta agenda que eu estive com o prefeito, em relação ao portal, pois um sonho está bem próximo de ser realizado no Cachoeirão. Cachoeirão é um ponto turístico desde 1973. Hoje, com as novas mentalidades, Cachoeirão, sou empreendedor da área turística também. Cachoeirão hoje ela é um polo de pesca, então considero Cachoeirão não um balneário, e sim um polo turístico.
O senhor me permite uma parte?
Vou conceder, novo vereador. Só um minutinho, vou encerrar, e você já te passa, tá? Então, eu vejo como a condição mínima de nós termos, desde 2017, vem sendo feito o principal, que é a coleta do lixo seletivo. E o prefeito tem, com muita presteza também, dando continuidade. Solicitei assim verbalmente que os ecospontos realmente sejam implantados as caçambas para que sejam feita a coleta correta e respeitando assim o meio ambiente. Você pode falar de turismo quando você não está paralelamente vivenciando e vivendo e respeitando a natureza. Você automaticamente você está fugindo daquilo que você se propôs a fazer no turismo, que hoje eu exploro o turismo rural, é a minha principal atividade. Pedi identificação das placas, que quando então eu solicitei que fossem feitas, muita gente vai para os assentamentos e não tem condições de entender o labirinto. Mas não é que é um labirinto, são várias travessões, são várias idas e vindas que nós, políticos, a grande maioria conhece, mas aqueles que são visitantes, dificilmente às vezes chegam no lugar se ele não pedir informação, causa transtorno. Então, eu pedi também a solicitação, dentro dessa solicitação aqui minha, 02, e acredito que o prefeito vai nos atender, que seja feita, no mínimo, a identificação, não poluindo a imagem. Um exemplo, Cachoeirão. Tem pesqueiros, tem 5 balneários, todos devidamente licenciados, coloca polo turístico Cachoeirão, e cada propriedade se identifica a distância e, no mesmo tempo, a entrada do seu estabelecimento, que fica uma placa visivelmente para que os turistas possam também encontrar, que muitas vezes eles vão, entram num balneário, um exemplo, e na verdade estão buscando uma família que já está acampada, está a 3 quilômetros, 5 quilômetros, 2 quilômetros de lá, e ficam de balneário em balneário procurando. Então, com a identificação, como hoje nós temos uma tecnologia, todos, a maioria lá já tem, que é, nós temos já a nossa internet instalada na região, então todo mundo já tem a sua localização. Mas pela localização, muitas vezes a internet da pessoa não pega, porque lá é ruim de sinal, e a pessoa fica perdida. Então essa solicitação é de suma importância. Essa solicitação eu fiz em janeiro, verbalmente, ao deputado Gerson, num pacote, junto ao deputado Beto Pereira também, num pacote de incentivo, não só ao turismo, como também a nossa educação, a nossa saúde, e assim por sequente, para que possamos, dentro do recurso que nós obtivermos para o município, agrega. E o que é interessante? Agrega não para o Xiru, mas agrega para as pessoas, mudando assim, transformando a vida das pessoas. Está concedida a parte, nobre vereador.
Obrigado pela parte, nobre vereador Chiru. Na sua fala lá atrás, você fala que há 4 anos, mais ou menos, vocês estavam lutando aí para que aquela região ali do Cachoeirão, da 7 de setembro, seja aí ela toda... Agora, na realidade, eu tive esse final de semana, no começo de semana, em Campo Grande, tive com o meu deputado, que é o Lucas de Lima, e confirmando a agenda dele para ver uma possibilidade para ele vir até Terenos, né? Para a gente trocar uma ideia, eu e ele, o prefeito, e o responsável pela pasta, que é o meu amigo, o Valdecir, né? Ele é o desenvolvimento agrário aqui do nosso município, né? E toma, não sei se ele está acompanhando a live, e ele também esteve presente nessa reunião. E a gente trocamos ideias, né? E entreguei em mãos ao deputado para que ele mandasse uma emenda aqui para o nosso município, né? Para que essa emenda seja feita aí, esse emplacamento daquela região ali. Então, ela já está bem encaminhada. Eu acredito que ainda, até no meio do ano, eu acredito que o pessoal da região do assentamento, principalmente ali da 7 de setembro, vai ser atendido.
Obrigado, obrigado, vereador. A sua fala acrescenta a nossa. Da onde vem a esperança, o resultado de um dia melhor? Eu realmente estou a par que o novo vereador solicitou e peço também que possa, dentro de um contexto maior, fazer o portal do Cachoeirão, o portal da Ponte do Grego, o portal do Canindé, que todos exploram o turismo. Assim nós vamos fomentar mais ainda o turismo. Eu falo em 4 anos, porque 4 anos como homem público e como vereador. Há um sonho no Cachoeirão de ser asfaltado. Hoje eu posso falar em plena eleição, dia 12, precisamente, a equipe que ganhou a licitação de Betim, Minas Gerais, fez o levantamento e hoje o projeto está pronto. Informação que eu tive do deputado Beto Pereira e Gerson Claro, provavelmente agora em março está sendo licitado o asfalto do Cachoeirão. Então, eu vejo um desenvolvimento, eu vejo um crescimento, e eu vejo assim, acima de tudo, uma melhoria de vida para todos. Despeço com a minha fala, desejando a todos uma excelente semana, que tenhamos fé e esperança, e que esse vírus possa cada vez mais distanciar das nossas casas, das nossas vidas e das nossas famílias. E muito obrigado, boa noite a todos.
Muito obrigado, vereador Chiru.
Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Henrique.
Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, ao presidente Marquinhos. É uma honra estar aqui, né, nessa noite. Como o Chiru falou, né, nós estamos aqui para representar uma população, não somente os 205 votos que eu tive, mas toda a Terenos. Eu quero aqui, né, estive esse final de semana passado, ali na Ponte do Grego, vendo a necessidade daquela comunidade, e tem um projeto para lá, espero que todos os vereadores estejam junto comigo com esse projeto. Já está finalizando, eu vou estar apresentando para cada um de vocês, e eu estou com esse projeto que eles necessitam de muita água lá. Sabemos que lá é rico em água, né? Mas todos precisam fazer poços, e nem todo mundo tem condições. Eu estive lá, tem casa, 3, 4 casas que estão vivendo de um poço, que um vai lá, paga e faz o poço. Não sabemos como está essa água, a contaminação dessa água. Então fizemos um projeto, um estudo sobre a água, e eu creio que vai dar tudo certo. E estamos trabalhando. Peço aqui também, né, ao prefeito...
Concede uma parte, vereador.
Opa.
Obrigado pela parte, novo vereador. Primeiro, em priori, quero parabenizá-lo pela sua força de vontade, pela preocupação, porque realmente água é vida, e água traz toda a transformação de um ser humano. Passo uma informação para o um novo vereador. Há um recurso retido pela FUNASA para a poça artesiana aqui do nosso município. Oriento o novo vereador a procurar o CMDR do município, que tem aproximadamente R$ 600 mil retido para perfuração e distribuição de água. A situação lá é calamitosa realmente. Mas também tem que, novo vereador, sugiro que possamos, você tem já de antemão meu apoio, nós possamos conversar com o dono do loteamento, na verdade quem fez o loteamento, porque ele tem que ter a responsabilidade de fazer a distribuição da água. Isso não passa a ser uma responsabilidade pública, e sim dele, porque ele fez um loteamento e ele tem que, todo loteamento tem que ter distribuição de água e energia. Pode existir uma parceria. E também precisa ser criado, naquela região que eu a frequento, precisa ser criada uma associação realmente séria, uma associação que esteja legalmente registrada, para que possa esse recurso vir. Lá não foi perfurado ainda um poço, porque, na verdade, a associação não funciona. Ela está inadimplente, então ela não vai chegar, porque recurso federal, estadual, todo recurso que você traz, novo vereador, ele só pode ser executado mediante projeto e uma associação organizada quando é sem fins lucrativos e de utilidade pública. Meu muito obrigado pela parte, novo vereador.
E é isso. Por isso que eu já peço o apoio de cada um de vocês. Cada um está contribuindo, né? Não estou querendo dizer que eu sou dono do projeto, nem nada. Somos todos nós. Nós estamos aqui para representar a população. E estamos juntos. Obrigado, Chiru. Obrigado a todos. E peço também, né? Sabemos que, pelo motivo da chuva, está precária aí as nossas ruas, mato tomando conta de tudo. Mas desde já quero agradecer ao Luizão, né, que está na responsabilidade disso aí. Está fazendo a medida do possível. Mas eu quero pedir aqui pela Bodoquena 2 também. Como representante ali daquele bairro, eu quero aqui pedir, porque sempre o Bodoquena 2, ele é sempre o último a ser atendido. Sendo que é a primeira cidade vindo da capital, o bairro vindo da capital, né? E sempre o último a ser atendido. Então eu peço para que todas as autoridades estejam olhando para aquele lugar. E quero desejar a todos uma boa semana, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um aqui. E eu creio que se nós tivermos, né, fé e a presença de Deus, venceremos. Em nome de Jesus.
Amém. Muito obrigado, vereador Henrique.
Vereadora Lucília, para fazer o uso da palavra.
Quero aqui cumprimentar o presidente, todos vocês aí, todos os vereadores aí, cumprimentar o pessoal que está aqui presente. E dizer aos nossos companheiros vereadores aí que estamos todos juntos, né? Sabendo que é um momento precário, ao vereador Chiru aí, que relatou muito bem a questão das estradas. E que esse ano atípico choveu muito mais que os outros anos, né? E deu um problema muito grande em questão de escoamento de produção. Lá também na Santa Mônica e na Patagônia, Paraíso, Querência, Cananguá, Cruz, Safor. A estrada também de Terenos, né? Que a saída de Dois Irmãos, Terenos, também intransitável, também com uma situação muito precária. Então, a gente está com um problema muito grande na questão realmente do escoamento de produção e também as fazendas em torno dos tradicionais todos, do município inteiro de Terenos. E pedir ao prefeito, aí, sabido que a situação dos maquinários estão passando por manutenção, e sabido aí que é muito complicado nesse período de colheita, e também para transporte, né, viabilização do leite, da parte do setor do HF, Então, a gente está com um problema muito grave em questão das estradas mesmo, e essa união de todos nós é de suma importância, porque se não melhorar essa estrada, cada duas, três viagens, você faz uma visita no mecânico. E não é caro, e não é barato. Então, é muito difícil para todos nós, todos os produtores rurais aí. E também agradecer à ministra Tereza Cristina. Eu estou aqui com uma relação de emendas, né, enquanto estava deputada, e até agora que ela repassou ao nosso município de Terenos. Agora há pouco, agora esses dias, ela colocou mais R$1 milhão para pontes de cimentos, né, e mais R$638 mil lá em questão de maquinário. Então, assim, eu acho que... Acho não, está aqui relacionado, mas eu vou passar o valor certinho, chega a 7 milhões de emenda que ela passou para o nosso município de Terenos em todos os segmentos que nós temos.
A senhora concede uma parte, vereadora?
Com certeza.
Até interromper a senhora para não perder o gancho das pontes de cimento. Eu acredito que nós temos aqui, a senhora como representante basicamente política, legítima da ministra aqui, que tem um vínculo maior, nós estarmos aí fazendo uma força, unirmos aqui e buscar através dela, se possível como ministra, mais recursos para a questão das pontes de concreto dentro do município. Eu acredito que esse valor que ela passou, com muito carinho a Terenos e dos vereadores aqui, nós conseguimos aumentar. E só agradecer a ministra pelo olhar que ela tem pela nossa terra. Querida Terenos, nós sabemos, a senhora como é do campo, que é muito importante nós mudarmos essa... Até uma questão de metodologia, de pontes de madeira, até essa mentalidade aí da gente ficar nas pontes de madeira. O município, ele tem que buscar pontes de concreto para que consiga dar uma estabilidade melhor para o produtor. Nós sofremos aí com as pontes de madeira, sofremos e muito. E é um momento, e eu até pedi o gancho para a senhora, para a gente marcar, se possível, uma agenda com a ministra, a senhora viabilizar isso e todos os vereadores pedirmos para ela olhar com carinho para mais pontes de concreto para o município. A gente deixa de gastar com manutenção, que muitas vezes é uma manutenção que ela é maquiada, infelizmente, e isso daí não é culpa do nosso prefeito, não é culpa do gestor do município. É, como eu vamos dizer aqui, né, vereador Caco, é o costume, é o costume. Então, nós temos que mudar esse costume dentro do município. Irmos para a ponte do concreto. Obrigado e parabenizar a senhora desde já.
Exatamente. Não só esse, as pontes de concreto, também as toneladas, né? Porque dificulta quem mexe com plantio de soja e descer os caminhões de calcário. Acaba tendo que dar uma volta muito grande em algumas pontes, que a pesagem da ponte é muito, muito pouca e não aguenta o peso dos caminhões. E também, pegando um gancho do vereador antecedente aqui, não só isso, mas também a gente precisa de mais caminhão caçamba, patrola, em questão da nossa Terenos ser 60% rural e 40% cidade, nós ter uma grande parte aí de estrada, muito grande rural. Outra ação também é pedir junto ao prefeito, até foi feita as indicações para a próxima semana, próxima segunda-feira, em questão da parte da saúde, né, onde nossa Terenos é 60% rural e nós temos uma carência muito grande no setor da saúde rural. Então, precisamos de mais ambulância, precisamos de atendimento especialista nessas áreas. Lá já tem uma ação feita dos vereadores antecedentes, lá na 7 de setembro, para ter uma ação da saúde lá, que isso venha acontecer, porque é muito difícil a logística, são muitas pessoas de idade. Nesse tempo de chuva, a situação financeira também é difícil, porque perde produção para estar vindo. Então, a gente precisa pensar, porque as especialidades estão aqui em Terenos, não está no campo. Da gente se organizar junto com todos vocês, para a gente pôr essas especialidades, parte de psiquiatria, psicólogo, a gente ter essa parte de pediatra, nem que seja cada 30, 40 dias, nesses lugares, para que diminua, né, a vinda deles. Então, a gente precisa olhar essa questão da saúde em todo o segmento rural, presidente, e levar junto ao nosso prefeito, porque é de muita necessidade. Hoje, você vai fazer uma fisioterapia aqui em Terenos, e nós estamos logisticamente a 60 quilômetros de Terenos. Quando você vem fazer a fisioterapia, você já volta todo torto. Então, a fisioterapia lá, você consegue, né, ter essa fisioterapia na sua região e poder estar lá. Então, quando você vem para fazer e você volta nessa estrada, querendo ou não, você acaba não ficando bem. Então, é de suma importância hoje esse olhar voltado para a saúde. Outra ação, faculdade. Nós temos que pensar no campo, na questão da faculdade, desses ônibus, tá? Correndo o setor rural, lá nós já temos, mas pedi para a secretária nossa de educação a logística do nosso ônibus, já até falei com ela, lá na questão dos assentamentos, são 1.200 propriedades, mas também como para o lado de cá, onde tem lugares que os novos vereadores aqui cuidam, a gente olhar lá essa ação da faculdade, desses nossos filhos aí, dos produtores rurais, que dificulta e acaba ficando muito mais caro.
Concede uma parte, vereadora?
Concedo.
Obrigado. Voltando ao tópico aqui da vossa fala em relação à saúde, eu tive o privilégio, ano passado, com o deputado Gerson Claro, trazer um recurso de R$80 mil, foi depositado dia 20 de abril, que assim, ficou pronto o ônibus está parado, é um ônibus para atendimento da saúde, saúde mais próxima. Eu sempre bati na tecla nos extremos do município, porque organizar aquelas que já existem, os ESF, é um polo. Isso. Agora, os extremos do município, igual Ponte do Grego, Nuara, Cachoeirão, verdade, Nova Aliança, é muito distante. Isso ajuda muito também na saúde do próprio município, porque, além de evitar aglomeração na nossa UBS, faz com que a saúde vá mais para próximo das pessoas. Tive em pauta também, há 2 semanas atrás, fez parte da pauta a questão do ônibus. O prefeito já está organizando uma equipe, que precisa do médico, do enfermeiro, do dentista, está organizando, o ônibus está pronto, e ele me garantiu que a partir de maio, de abril para maio, provavelmente maio, esse ônibus vai começar a atender nas áreas mais extremas do município. Nova Querência, que é da região da Campo Verde, e assim como faz parte do projeto. Muito obrigado pela parte.
Maravilha. A gente tem uma classe de idosos, né? Muito idosos em certos lugares e dificulta o transporte. Quero agradecer a oportunidade aqui e dizer que acredito que nós todos juntos e buscando num caminho só, ajudando aí ao prefeito e trazendo, buscando cada um com seus deputados, né? Os seus parceiros, todos nós juntos, nós vamos fazer um excelente trabalho aí para a nossa município de Terenos, para ela crescer tanto no campo como na cidade, em todas as áreas, que é o intuito que a população quer, crescimento e liberdade financeira e transformação, que isso é muito importante para nós. E eu creio que esse ano vai ser um ano da mudança e de muita transformação do nosso município aí, através da união nossa junto ao prefeito e todas as entidades presentes. Tenha uma boa noite todo o pessoal que está ouvindo aí. Estou aqui para servir e estou à disposição de cada um de vocês.
Muito obrigado, vereadora Lucília.
Para fazer uso da palavra, o vereador José da Silva Cipriano, Zé Paraíba.
Boa noite, presidente. Em seu nome, quero cumprimentar a população, a imprensa, nosso site, nossos funcionários que estão aqui, aos pares dessa casa. Quero desejar uma ótima noite. Vereadora Lucília, eu queria compartilhar com Vossa Excelência que dia 9 agora deste mês estive com a deputada estadual Mara Caseiro, pelo qual represento aqui neste município, e sou da base dela, onde sentamos juntos e eu havia feito uma indicação no meu mandato passado sobre uma sala de fisioterapia. E a deputada Mara Caseiro vai estar disponibilizando todo o equipamento para que seja montado lá no Distrito Campo Verde. Então, acho que vamos todo mundo formar, compartilhar, você com a sua deputada, com a ministra, eu com a minha deputada, que vai somar também junto, com certeza, outros locais, não só lá, como também tem o ESF da Santa Mônica, da Patagônia. Então, pode atender, com certeza, lá no outro ESF. Tudo é bem-vindo. Então, isso é importante. A nossa parceria com nossos deputados, que muitas vezes as pessoas criticam muito. Então, hoje a Mara Caseira vem somando aí com essa emenda, já sentei com o prefeito, para que seja feito um espaço físico para ser instalada essa sala, né, de fisioterapia. Hoje eu estive também com o deputado, né, licenciado, doutor Geraldo Rezende, onde estava presente a nossa diretora do Departamento de Saúde Municipal de Terreno, Ariane, a Gislane, onde fizemos várias reivindicações, né? Hoje, pela primeira vez, ele falou assim, realmente Terreno hoje está representado com a secretária, com a diretora. E hoje a gente explanou vários projetos para a saúde de terrenos, reformas, equipamentos, sala de reforma de sala de fisioterapia neurológica e outros IPIs que precisam da saúde. Então, hoje foi feita assim, uma visita muito boa. O deputado pediu um projeto em uma semana para que leve lá, que seja feito o mais rápido possível para atender a nossa UBS. Reforma, equipamento, enfim, vai atender tudo que tiver dentro do alcance da Secretaria de Saúde. Então, ele ficou muito feliz ao receber o Zé Paraíba, a Ariane, a nossa amiga Gislane, e elogiou o nosso município por ser tão próximo, mas muitas vezes não teve o acesso como hoje tivemos a presença da nossa diretora. Então, é isso que nos alegra de ver cada um buscando o seu recurso, buscando emenda, buscando parceria, para que quem ganha com isso é a população terrenense. Queria agradecer, presidente, aqueles que me escolheu para representar hoje a CCJ, aí é relator, que é uma das comissões mais importantes do Legislativo. Então, quero agradecer por ter me escolhido dessa comissão tão importante, de muita responsabilidade, e com certeza todos os projetos passam por ela, tem sido analisado e estudado com muito carinho. Então, é de extrema importância essa comissão. Então, quero agradecer a todos, que todos tenham uma boa noite, uma boa semana, e temos aí uma noite maravilhosa. Obrigado.
Muito obrigado, vereador José Paraíba.
Inscrito para fazer uso da palavra o vereador Joilson Dias.
Cumprimentar os pares da casa, em nome do excelentíssimo presidente, as pessoas, população, a mídia que nos assiste, que está presente, população que nos assiste. Queria, presidente, destacar, nós temos andado, eu principalmente tenho andado muito na cidade, tenho visto a luta, como o vereador Chiru disse, que estão, queira ou não queira, contra o tempo, devido às chuvas aí. Cidade, infelizmente, teve a mudança de governo, nós sabemos aí que o município está correndo contra o tempo, está com a sua equipe na rua, infelizmente nós sabemos que não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo, e é natural, natural a equipe demorar um pouquinho para chegar no bairro das pessoas. Só que nós também temos que pedir colaboração da própria comunidade. Eu tenho andado, o que eu tenho visto de lixo no meio da rua jogado, o que eu tenho visto muitas vezes da própria população em si, cobrando uma limpeza, mas quando a gente passa nas calçadas, está lotado de entulho, lixo. E isso aí faz com que aconteça o quê? Principalmente, eu tenho ouvido muita gente reclamar da questão dos insetos, dos peçonhentos, escorpião, lacraia, que está tendo. E isso, infelizmente, é algo que ele é ocasionado devido à falta de cuidado de cada cidadão. Nós temos que prezar nossa residência, porque assim estamos cuidando da do próximo, da residência lateral. Venho dizer à população e pedir que tenha calma. O trabalho tem sido feito, a caminhada tem sido, só que vamos colaborar, gente. Temos que colaborar. Temos que cuidar dos nossos quintais também, cuidar da nossa casa. O que você vê dentro do município de terreno baldio, terreno privado, que não é do município,
com o mato ali é questão de 1 metro, se duvidar, 1,20 m. E muitas vezes a comunidade fica brava com o nosso executivo de não limpar esse terreno baldio.
Concede uma parte, vereador.
Vou conceder, vereador. Só um momento, concluir. Fica brava, com razão, mas de não limpar algo público. O município não deve jamais arcar com terreno privado. E nós temos essa prática aqui dentro do município. Porque o cidadão que ele cuida do terreno dele, ele está pagando para a prefeitura limpar, não o dele, limpar o do rapaz que muitas vezes compra o terreno, deixa jogado, deixa largado, não cuida do seu terreno e está trazendo perigo, sim, para dentro da casa das pessoas que moram na lateral. Eu vejo dessa maneira que nós temos que ter mais consciência. Cada um cuidar aí do seu terreno, da sua limpeza. Quem tem terreno privado é dono de terreno. Tem terreno? É porque tem condição, gente. Então vamos pegar e vamos limpar o nosso terreno. Vamos fazer a nossa obrigação. Que ninguém tem obrigação de cuidar do terreno do outro. Infelizmente, porque eu tenho sido... A gente tem sido abordado aí, não só por uma, duas, três pessoas, não. Eu passei das 15 pessoas tranquilamente que estão reclamando da questão de terrenos. E eu, como vereador, as pessoas cobram, vereadora Lucília, a seguinte maneira. Vereador, toma uma atitude com o João, que é dono do terreno lá, e não faz. O que, que eu, vereador, vou fazer com o João, que é dono do terreno dele? O que, que nós podemos fazer? Vamos invadir o terreno da pessoa, brigar, ir lá, arrumar rolo? Não tem como. Nós temos que apelar aqui para a tribuna para as pessoas terem essa consciência. Nós não podemos mandar no terreno de ninguém. Conceda a parte, vereador.
Obrigado pela parte, bem colocada a vossa fala. Responsabilidade privada é responsabilidade privada. O poder público ele tem a responsabilidade de limpar, a gente vê muita reclamação e solicitação. O meu bairro não roçou, o meu bairro não fez isso. Não, tem que é um distanciamento pelo código de postura do município de 3 metros. O restante é obrigação do proprietário do terreno. Mas no município, até o presente momento, não consta uma lei que faça com que a pessoa tenha responsabilidade para manter limpo. O que é incrível, a questão de vetores. Porque onde você coloca o entulho, onde eles colocam o entulho, que não tem tempo hábil de percorrer a equipe, estão trabalhando, mas não tem tempo hábil de percorrer todos os locais, os próprios moradores do local começam a jogar lixo no entulho. Não coloca no cesto. Então vem uma questão de doutrina, de responsabilidade, mas principalmente eu sugiro que seja feito no projeto lei, para que possa cada um ter sua responsabilidade, tanto o poder público como também o privado. Muito obrigado pela parte.
Concede uma parte, vereador.
Concedo, vereador.
O que Vossa Excelência está comentando, justamente... Eu conversei com o ex-vereador Luizão, certo? O que está acontecendo? Muitas vezes, eles estão cuidando de terreno particulares e aí demora a chegar em certos bairros, como o vereador Henrique falou, que é o Bodoquena 2. Exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simplificado. Aquele loteamento em frente da creche, na Vila Pombal. Aquilo lá é um loteamento particular. Prefeitura não deveria estar roçando. Certo? Está roçando, está gastando dinheiro, está gastando dinheiro, está pagando a equipe está fazendo, não está ganhando nada para fazer aquilo ali, porque aquilo ali é particular. Então, aquilo ali, quem teria que estar pagando para roçar é o dono do loteamento. Certo? Quem teria que manter limpo é o dono do loteamento. Agora, a equipe que aí está fazendo isso para a cidade não ficar feia. Vai começar as aulas, enfrenta uma creche, um matagal. Então, quem teria que fazer isso seria o proprietário. Se for limpar tudo quanto é terreno, aqui uns dias também nem eu vou limpar mais meu terreno. Vou pedir que a equipe entre dentro do meu terreno e limpa. Porque se está limpando dos outros, tem que limpar o meu também. E se não cobra nada dos outros, não pode cobrar o meu também. Eu não sou diferente de ninguém. Eu pago os impostos, certo? Agora, paga os impostos, sim. Como o vereador Chiru falou, é para roçar a calçada, 3, 4 metros. Para dentro, quem tem que roçar é o proprietário, quem tem que manter limpo é o proprietário. E uma prática muito que acontece em terrenos A equipe passou limpando, o bairro fica limpo, no outro dia o pessoal está jogando sujeira novamente na calçada ou no asfalto. Então é complicado, infelizmente é complicado. Nós temos que adotar uma lei, alguma coisa, que proíba esse tipo de coisa. Como já passaram em Facebook falando, eu falei, infelizmente terreno particular não é por conta da prefeitura roçar. Mas vamos adequar uma lei que a prefeitura cobre do proprietário, limpa e cobre. Porque é injusto estar limpando terreno particular. Beleza? Obrigado pela parte, vereador.
Eu que agradeço. E o que o senhor falou é algo que eu até iria falar, vereador. Você imagine, vereador, o senhor tem noção se toda a população agora exigir que entre dentro da casa dela, nem que seja para roçar 20 metros de grama? Sim. Porque é o que o senhor acabou de dizer, se pode roçar para A, tem que roçar para B, tem que roçar para C. E a minha preocupação, um exemplo que eu vou lhe dar, na Vila Jamil, ali, tem uma senhora que ela encontrou dentro da casa, da sala dela, devido a um terreno, uma cobra, e a outra menina que cansou de me reclamar, até foi pegar panos do tanque da casa dela, quando meteu a mão lá, tinha escorpião. Aí eu te faço uma pergunta, é culpa dela? Não é, o quintal dela, a casa dela está cuidada. E a do vizinho, como é que está? Como é que está a situação? Isso é um tema que eu queria abordar e agradeço os senhores pelo entendimento e vamos fortalecer para a comunidade. Se cada vereador fortalecer essa ideia, e principalmente o vereador Chiru falou algo muito importante, tem que ter um projeto de lei. Sim. Simples, porque senão não para. Tem que ter um projeto de lei. Dizer outra coisa, vereadores, sobre as questões das estradas. Desde o mandato passado, eu tenho falado e tenho comentado aqui, pedido para a Câmara Municipal e até mesmo para o antigo prefeito Donizete. Nós estamos aqui, o Henrique, no seu primeiro ano de mandato. Fortalecer a ideia de trocar esses maquinários. Porque o senhor, vereador Caco, mexe com máquinas. As máquinas chegam em um determinado momento, o senhor é mecânico também, eletricista, vereador Henrique, o senhor deve ter noção disso aí. A máquina, num determinado momento, ela não vai aguentar cacete mesmo, não, na estrada. Tem que trocar. Nós temos aqui vários financiamentos do Banco do Brasil e é o momento de a gente fortalecer. Inclusive, como líder, estarei conversando com o prefeito Henrique e pedindo para que abra essa ideia, essa discussão. Nós íamos pegar um financiamento, nós não, né? O prefeito antigo queria pegar um financiamento ano passado. 5 milhões. Isso aí, 5 milhões. Para compra de máquinas. Qual foi a ideia? Como é que ia utilizar? Nem era máquinas, reformas, dentre outras situações. Como é que ia pegar naquela maneira se não sabia nem se ganhava ou perdia a eleição para assumir essa conta? Eu acredito que é algo de se pensar do nosso prefeito. Pensar em um projeto desse para aquisição de máquinas. E tem 4 anos, no mínimo, porque eu acredito que o Henrique, prefeito, ele é um cara que ele veio para somar e fazer a diferença. Então, hoje, eu não tenho a percepção que ele é um prefeito de 4 mandatos. Sim, tenho a percepção que ele é um prefeito para 8 anos dentro do nosso município, buscando melhorias. E isso é um ponto-chave. A partir do momento que nós tivermos aí máquinas novas, você está pagando uma prestação, mas você não tem manutenção. O senhor sabe disso, é conhecedor que uma peça de uma máquina, se você pegar a frota da prefeitura aqui, se eu não me engano, se você for trabalhar com manutenção, você passa aí de 500 conto, 500 mil de manutenção anual, é muita coisa. Você compra a máquina nova, tem uma distribuição de maquinários com as que estão existentes aí e consegue atender com uma qualidade diferenciada o município em todos os locais. Nós temos um déficit de máquinas hoje. Infelizmente, estamos aí, ó. O prefeito está atado, porque como é que ele vai fazer com máquina que não aguenta ralo? E vai fazer o que se ela está quebrada? Ele vai fazer o que pode, coitado dele. Só que é algo, senhor, eu estou dizendo diretamente para o senhor, porque o senhor trabalha com a questão de máquina, o senhor entende. É de se pensar um projeto para crédito, sim, para aquisição de máquinas dentro do nosso município. Iria resolver muita coisa. E eu acredito que a Câmara Municipal, sabendo dessa necessidade, colocando na caneta custo e benefício, estaria a favor desse projeto. Dizer aos senhores que tenho andado no município, como diz, estamos trabalhando, coloco aqui novamente a minha página, Joilson Dias aí, tá? À disposição da comunidade, tenho recebido demandas, estamos buscando resolver. Quero parabenizar aqui vereadores que nem todos estão começando e quem já esteve aqui está nessa luta com a gente, porque eu estou vendo, graças a Deus, que não está tendo ninguém parado, que realmente, como diz aqui, estamos pedalando, estamos correndo, estamos pedalando para o melhor de terrenos. E estamos juntos, companheiros. Uma semana abençoada a todos e vamos à luta.
Muito obrigado, vereador Joilson.
Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador e presidente Marcos Inácio Campos.
Passo o cargo.
Vereador Marcelo Alexandre Consalter. Vereador Ricardo Guimarães Leonel. Vereador Silvio Frigueiredo Brits.
Transfiro.
Vereador Wilson Miguel do Carmo.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, usa essa tribuna hoje, senhor presidente, como a gente já debati ali com o nobre vereador Chiru, sobre uma emenda que a gente está buscando para aquela região ali do Cachoeirão, a 7 de setembro, mas a gente já discutiu, já ficou bem explanado essa situação, então vamos só primeiro agradecer aqui ao meu amigo Valdecir da Agraé, que está empenhado, aí a equipe dele, né, Aline, ao meu amigo aí, o Rafael Marques, são pessoas competentes que estão ali, não poderia estar em outro lugar. Parabenizar esse time, em nome do Valdecir, que é um dos responsáveis por essa pasta.
O senhor concede uma parte, vereador, depois?
Pode ficar à vontade.
Vereador, eu queria só parabenizar o senhor, também, MDB, a gente tem que falar do nosso MDB aqui, vereadores, porque nós temos dois vereadores aí e nós temos um novato aí que ele vem buscando trabalhar. Parabéns pro senhor, tá? Pela busca do senhor. Eu acredito que esse aí é o caminho realmente da política. Não para, o homem vai atrás. Tá nota 10 e eu queria só te parabenizar porque nós somos aí do mesmo partido e dizer que o senhor vem para fazer a diferença.
Muito você obrigado. Como líder do prefeito e pela sigla MDB, obrigado aí pela parte. Então, presidente, outra situação, eu estive caminhando ali na região do Planalto Verde e o nobre vereador ali, o Henrique, ele citou nas palavras dele que a Bodoquena 2 é o primeiro a entrar depois de Campo Grande, né? E temos ali o Planalto Verde que realmente está esquecido. Eu fui lá visitar alguns eleitores meus naquela região e vejo que o mato lá está tomando conta. Os pessoal lá pagam o IPTU, eles pagam iluminação pública, né? E eu estou vendo um descaso ao extremo lá. Nobre vereador Caco, ele citou nas suas palavras aí que os maquinários, o pessoal do Luizão, da equipe azul do Luizão, eles às vezes estão usando os maquinários para estar aí fazendo serviço particular. O meu ponto de vista, esse serviço não deveria ter feito pela prefeitura, como vocês já frisaram isso aí. E eu, como vereador, né, a gente tem que estar atento a essas coisas. E digo, falo melhor, falo mais. Por que o prefeito não contrata mais uma máquina para atender, já que a gente está no período chuvoso e esse mato vem crescendo? Será que tem que entrar uma cobra, como o nobre vereador falou, dentro da casa de um picá? Ou um escorpião? Então, o seu líder do prefeito, Joilson Dias, poderia, de repente, levar essa sugestão para
ele. Permita uma parte, vereador Bixiga.
Sim.
Essa parte agora já não condiz mais com o prefeito, porque essa firma que faz a limpeza na cidade é terceirizada. Então, acredito eu que a firma tem o seu orçamento. Então, ela pode gastar até um certo X. Se ela começar a botar um, dois ou três maquinários locar para fazer essa limpeza para terreno particular, ela está andando para trás. Nós temos que nós também se colocar no lugar do empresário que está fazendo o serviço. Nós vamos estar trabalhando, fazendo o serviço de graça, sem estar ganhando? Porque terreno particular, loteamento particular, isso aí é coisa do dono.
Mas para Nauto Verde não é. Não é lá, não é, é particular. Lá eles pagam imposto, o novo
prefeito. O senhor concede uma parte, vereador, como líder do prefeito?
Com certeza. O terreno dentro é particular, loteamento é particular. A prefeitura, ela tem uma denominação, é 3 metros só a parte de calçada, ela não é obrigada a entrar dentro do terreno, como eu citei. O Vivari, ela não é obrigada a roçar todos os terrenos do Vivari, não é obrigada a roçar o Santa Terezinha, todos aqueles terrenos ali. Ela não é obrigada a roçar lá onde sai aquele rodeio todo ano. Se for assim, agora todo mundo vai botar loteamento e deixar por conta da prefeitura para limpar. Por mais que é pago o imposto para limpar a parte de meio fio ali onde é a calçada, enquanto não fizeram, mas não roçar todo o loteamento. É, imagina a prefeitura ter que roçar também aqui o Jardim do Cerrado, todo ele. Então aí com os dias a prefeitura vai ter que cuidar de todos os loteamentos. Isso não é competência da prefeitura, é competência dos empresários. Porque senão, se a firma que é terceirizada for fazer esse serviço, daqui a pouco ela está trabalhando de graça. Obrigado pela parte.
Vereador Joilson.
Vereador, Planalto Verde. Vereador Caco basicamente simplificou o que eu ia falar. Concordo, a pessoa tem um lote lá, 3 metros. Prefeitura tem que estar limpando, beirada de rua. Agora você imagina, será que o dono do loteamento, que é totalmente privado lá, para você ter uma ideia, a prefeitura não tem uma área dentro do Planalto Verde, porque a área que ela tem, até agora, não conseguiu resolver com o cara que era dono de lá. Até agora, esse trem não consegue. Agora, o que eu quero dizer para o senhor é assim, o senhor imagina só se a gente... Lá, você sabe a metragem dos lotes de lá?
Vou procurar saber, na próxima já te falo.
É 5 mil metros quadrados, cada lote lá. O senhor imagine só se o município tiver que contratar uma empresa para limpar o Planalto Verde, os terrenos que eu estou lhe dizendo, privados, será que esse dono dessa empresa, tanto do Vivari, do Planalto Verde, dos Cerrados, será que ele vai dar uma porcentagem por mês de toda a prestação que o pessoal paga para eles, para o município? Porque senão nós estamos lesando todos os outros cidadãos que não têm terreno lá. E principalmente, que eu estou falando, a partir do momento que você entrou na casa, no terreno privado, para limpar, você já está fazendo, tirando o serviço que é para fazer no bem público, que ele é pago para isso, para fazer serviço particular.
Mas então, isso vem acontecendo, nobre vereador, aqui dentro da cidade.
E o vereador, deixa eu concluir a parte, que aí o senhor termina. Aí, só um momento. Isso não pode acontecer. É essa a questão que os vereadores aqui estão falando, onde o vereador Chiru acabou de dizer aqui sobre uma lei que tem que ser feita. Porque nós não podemos mais continuar com essa prática errada. Porque o município, quem perde é o município. Hoje, vereador Cacos, uma pergunta, um gancho. O senhor tem noção de quantos funcionários hoje tem na equipe de limpeza?
Hoje tem uma base de 21, 22.
21, 22. Tem um custo. Se nós colocarmos mais 10 funcionários, vai aumentar o contrato. Mas nós não estamos colocando 10 funcionários a mais para limpar o bem público. Nós estamos colocando 10 funcionários para limpar o bem privado. É essa situação que não pode acontecer. E tem que mudar. E dizer, referente, vereador, a Bodoquena 2, como o vereador Henrique citou aqui, todos os bairros, nesse período de chuva, estão passando por essa situação. Todos os bairros têm direito da limpeza e todos os bairros que um serviço primordial que eu vou lhe dizer para o senhor que foi regularizado agora, teve sim a sua falha no início da gestão devido à mudança de empresa, foi a coleta de lixo. Tivemos a falha no Planalto Verde, foi regularizada, mas o lixo passa em todas as ruas, a coleta tem que passar em toda a casa, é direito do cidadão. Ele paga todos os impostos e é direito dele ter a coleta de lixo. Agora, a limpeza no seu serviço, no seu terreno privado, aí já não entra na questão pública. Muito obrigado.
Concede a parte, vereador.
Sim.
Obrigado, vereador Bexiga. Eu quero deixar bem claro o seguinte, eu consultei o jurídico da casa, já está na lei orgânica a responsabilidade de cada proprietário do seu lote e do seu terreno ter a responsabilidade de mantê-lo limpo. Se bem que nós todos nós, e quem é proprietário, e os residenciais, não é de obrigação de quem fez o loteamento, porque grande parte já foi vendida. E hoje já se recolhe IPTU dessas áreas. Então, quero deixar claro que é o seguinte, o que é público é de responsabilidade pública. E o que é de privado, como já está constatado na lei orgânica do município, no código do município, de postura, no código de postura do município, eu vejo o seguinte, tem que ser cobrado a responsabilidade a quem deve ser cobrado.
Correto.
Agora, eu concordo que o Planalto Verde realmente tem que limpar, mas na parte que diz e que dá acesso, que são as áreas institucionais, as áreas verdes, que são as áreas públicas do município. Um exemplo, o Jardim do Cerrado, o canteiro central e o arruamento, as calçadas do arruamento. Agora, dentro do seu lote, eu vejo assim, que é responsabilidade do proprietário, que inclusive você não tem nem autorização para entrar, por mais que ele não esteja cercado, mas ele está delimitado e marcado. Por ele estar demarcado, você não tem autorização para você entrar dentro daquele lote para estar fazendo a roçada e a limpeza. Então, é de responsabilidade de cada um. Saber separar a responsabilidade. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, você. Vereador Joilson Dias, com você como líder do prefeito, eu recebi algumas ligações ali dos pessoal do bairro, acho que Armando Nantes, isso, onde mora meu amigo aqui, o Marquinhos. E o caminhão de lixo, ele fica parado em frente de uma residência, eu acredito que seja um motorista, deve morar por ali. Eu já recebi por várias denúncias do mau cheiro ali. Então, acho que, o meu ponto de vista, a empresa, ela deveria locar outro lugar e não deixar esse caminhão parado ali em frente da residência, onde praticamente passa, não tem como passar dois caminhões. Eles ficam parados ali e aquele mau cheiro incomodando os pessoal da região ali. Então, hoje eu recebi mais uma denúncia, né, do meu amigo Olho Vivo, que faz um jornal aqui na cidade de Teremos, e ele pediu para me relatar isso aí. Eu estou passando para você, para passar para o prefeito, para ele tomar uma providência.
Concede a parte, vereador?
Sim.
Vereador, passei para o prefeito hoje no período da manhã isso aí, tá? Só para informar o senhor, hoje no período da manhã, final da manhã perto do almoço, eu conversei com ele sobre essa situação. Me informaram também.
Pela ordem, presidente. Então, eu queria pedir uma parte também. Eu recebi também uma reclamação, vereador, em relação a essa questão do caminhão de lixo, também do morador daquela região também, feita essa reclamação. Liguei na prefeitura e a assessoria ficou de dar um retorno para mim, mas não me deu, mas agora o vereador Joilson já falou com ele hoje. Então, quero até agradecer por essa sua fala. Eu também queria frisar hoje, também, e não deixar de esquecer, ontem também recebi várias reclamações, cheguei da chácara. Ontem pela manhã, não sei se vocês perceberam, que tiveram queimadas aqui no lixão, né? E várias pessoas têm feito reclamação, que o pessoal vem colocando fogo, não tem respeitado. E muitas vezes as pessoas procuram o vereador para fazer essa reclamação. Acho que a gente tem que, né, o poder público tomar as providências, né, ver quem realmente está fazendo isso e fiscalizar aquele momento ali, né, alguém da prefeitura que está ali passando, pegar o caminhão-pipa, molhar. Então, queria deixar aqui essa fala de hoje, que os moradores também têm feito essa reclamação ontem para mim de manhã. Obrigado, Chico, pela parte.
Bom, sem mais nada, eu vou deixando a minha fala por aqui, agradecendo aqui a presença do nobre jornalista aqui da Vitória FM, Márcio Leal, ao Cícero da Conceição, né? A todos que estão aí acompanhando através da live, um ótimo começo de semana para todos, né? Que seja um começo de semana produtivo para cada um de nós.
Senhor presidente, demais pares dessa casa e aos nossos visitantes da imprensa, boa noite. Ao nosso assessoria jurídica e aos funcionário aqui. Meu boa noite. Primeiramente, queria agradecer a Deus por estar usando essa tribuna numa sessão ordinária que é hoje, né? Então, fico muito feliz de ter retornado a essa casa novamente. Queria informar alguns vereadores, a todos, né, que na colônia já estão patrolando, já está sendo feito o patrulhamento, certo? Quero dizer aos vereadores, como o vereador Joilson falou, que eu entendo de maquinário, entendo mesmo, nasci e me criei arrumando maquinário. Quero dizer que também muitas vezes, vereador, não adianta comprar maquinário novo se não der manutenção, certo? Não adianta ter maquinário novo se não comprar um pneu. Não adianta comprar maquinário novo se não olha um óleo de motor, se não faz uma troca de filtro, se não faz a manutenção correta. Então, não adianta. Terenos, eu lembro muito bem, que só tinha duas patrolas. Uma, na realidade, a outra sempre vinha emprestada do Dersul. Tá? E essa patrola até hoje está aí. Mas a prefeitura, de uns anos para cá, está sendo agraciada, até fico feliz por isso, com o governo federal está mandando muitos maquinários para as prefeituras. Então, inclusive, passei perto do Detran, não sei se algum dos vereadores já passou ali, que lá naquele pátio da Agraer tem várias patrolas lá, escondidas lá para trás. Queira nós que Terenos seja já agraciada com uma patrola nova também, né?
Passou na parte, vereador.
Foi não, vereador.
Infelizmente, Terenos não foi contemplado. Esse projeto hoje eu já fui averiguar, até o deputado, ele, através das suas redes sociais, eu vi a sua imagem. São recursos realmente federais e estaduais, mas são projetos que foram solicitados o ano passado e está sendo entregue esse ano. Então possamos nós, fiquei assim triste, porque eu achei que uma das marcas poderia ser de Terenos, New Holland, a marca da Patrol, mas nós podemos também nos unirmos para que possamos trazer, seja recurso federal, estadual, a ministra Tereza Cristina, que sempre se atentou em relação a Terenos, para que possa trazer condições de maquinário para o município. Condições, porque o nosso município cresceu muito, passa de 1.000 quilômetros as estradas vicinais. Então já não é mais aquilo que se faz com uma máquina ou duas, tem que montar novas equipes para que possa dar conta de realmente atender por excelência a população que, do meio rural, que precisa escoar não só a sua produção, mas no caso nosso, que é produção, o turismo, ele não adianta você atender bem o cliente, fazer de tudo pelo cliente, ter uma boa condição de atendimento, mas quando a pessoa pensa assim, aquela estrada do Cachoeirão, então a pessoa às vezes deixa de ir e trazer condições, gerar rendas no município. Por quê? Por causa do acesso. Então nós temos que melhorar o acesso. E junto, conjuntamente, eu acredito que nós vamos alcançar isso aí. Muito obrigado.
Obrigado pela parte, vereador Chiru. Essa questão de estrada, isso aí é difícil, que Terenos é muito, muito grande mesmo. E quando fomos falar com o prefeito, ele também nos falou do salário de um mecânico na prefeitura. Nenhum salário vai... Nenhum mecânico... competente, certo? Nenhuma pessoa capaz vai trabalhar pelo salário que a prefeitura paga. Então, impossível ter um bom mecânico e ter um maquinário em dia, tá? Pelo salário que recebe. Eu jamais trabalharia por um salário que eles pagam lá, certo? Nem quando eu estava aprendendo a mecânica, quando eu tinha 12 anos de idade. Então, esse é o problema. Hoje, inclusive, vi um carro, fui arrumar o pneu do meu carro na borracharia, vi um carro da prefeitura e montaram no carro um pneu dianteiro, eu presenciei isso, com um caroço mais ou menos do tamanho de uma laranja pro lado de dentro. Agora, Vossas Excelências já imaginou? Um carro andar com um pneu estufado, já do tamanho de um caroço de uma laranja, na dianteira, o que que isso pode ocasionar? Vossas Excelências garantem que nenhum ia andar com um carro com um pneu desse jeito. Então, são coisas que é a manutenção que tem que ser feita, certo? Tem que ser pessoas competentes para cobrar, certo? Eu sei que o prefeito está em dificuldade no começo, a folha foi deixada atrasada para os funcionários, sei que é difícil. Eu, no meu conhecimento, eu achei que o ex-prefeito, pelo menos de maquinário, ele entendia, tendo visto que ele tem vários maquinários, mas nem disso ele cuidou, certo? Então, é a indignação nossa, certo? Então, quanto às pontes que a Lucília estava falando, do Joilson, uma das coisas que tem que ser feito realmente é feito, fazer de concreto e resolver definitivamente esses problemas de ponte. Eu fiz uma indicação hoje, tenho fotos, ia fazer duas indicações, uma o vereador Chiru já fez, que é o patrulhamento por Recanto Nuara. Tenho fotos que se você cair com o carro, cair com a caminhonete lá dentro, nem traçada você sai. É buraco de 1 metro de profundidade, certo? Tenho foto de outra ponte que está caindo na região de Cachoeirinha, que fiz a indicação hoje, que é lastimável. Mas enquanto for ficando fazendo ponte de madeira, madeira apodrece. Então temos que realmente ir atrás de verba federal para poder resolver definitivamente esse problema, certo? Queria dizer aos vereadores que semana que vem será feita a limpeza e as roçadas na Indu Brasil, que também está sempre abandonada, né? Indu Brasil sempre é a última. Então, semana que vem será feita. Quero agradecer a equipe do ex-vereador Luizão, tá? Que vem, não está medindo esforço para limpar a cidade, certo? Está fazendo além da obrigação dele, certo? Muitas vezes, é o que eu falei agora, atrasando as limpezas em outros bairros por estar limpando o terreno particular. Então, mas quero parabenizar ele, que realmente a cidade está mudando a cara, sim. Inclusive, vi hoje também, que é a equipe, eu acho que do filho do Daniel Cowboy, que está tampando buracos. Vi na entrada da cidade, vi algumas ruas da cidade já com tapa-buraco. Então, também quero parabenizar. Eu sei que não é fácil, é um trabalho árduo, que deixar uma cidade em dia, depois de tanto tempo abandonada, não vai ser fácil. Mas eu acredito que o prefeito Henrique não vai medir esforço para botar a cidade nos trilhos que merece. Quero dizer também ao vereador Chiru e o vereador Henrique, que falou da Ponte do Grego, o que, que tem que resolver na Ponte do Grego. Eu acho também no Cachoeirão, que já foi conversado, no Recanto Nuara, seria botar um sistema de contêiner para arrecadação de lixo. Porque a gente vê os lixos jogados na beira da estrada. Isso é péssimo para nós e para os turistas que...
Concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Realmente, na minha fala, e importante o novo vereador estar atento em relação a isso, o prefeito Henrique, ele falou que vai licitar a empresa, que assim perdura por 4 anos, à espera dos ecopontos, para que seja feita realmente, seja colocado os coletores de lixo, que são as caçambas de lixo, então tem que ser uma empresa licitada para isso. Então ele está organizando o orçamento, assim ele me passou, o prefeito, ele está organizando o orçamento para que possa ser feita realmente a coleta adequada e no ponto adequado, aonde já foi feito o levantamento anteriormente. Meu muito obrigado pela parte, novo vereador.
Então, aquilo que eu estava falando de
vereador, depois
roçada...
Vereador, uma parte?
Pois não.
Só pegando um gancho seu da questão do vereador Chiru, na questão da parte de turismo, e passou batido, nós também temos os quilombo. E é uma cultura. E eu acho não, nós poderíamos juntos organizar essa cultura dos quilombo que acaba ficando lá abandonado naquele recanto, e o lugar é lindo demais. Um lugar que dá para ser explorado muito na questão de visitações e trabalhar com a cultura dos quilombos, porque nas visitas eu vi que muita gente não sabe que tem quilombo na nossa município de Terenos, e ter uma placa lá indicando e trabalhar um projeto ali para estar organizando e fazendo uma festa anual, alguma ação ali para os quilombos.
Obrigado pela sua parte, vereadora Lucília. Como o vereador Bexiga estava falando, se for fazer o que tem que fazer em todos os lugares que paga o IPTU, vamos dizer, roçando, Vossa Excelência já imaginou ter que roçar todo aquele lote lá da Ponte do Grego, que está virado em mato? Vossa Excelência já pensou sair uma equipe daqui para roçar todo o recanto no ar, que lá é IPTU também?
Você concede uma parte?
Pois não, vereador.
Deixa eu colocar aqui a máscara com respeito a todos e para o nosso bem também, né? Eu recebi uma informação aqui, como alguns falam aí no Facebook, aí, os assessores do Bexiga. Na realidade, as chacras, eles não pagam IPTU, né? É o ITR. Agora, eu não sei se ITR ele é voltado para o caixa da prefeitura, se é público não. Ou... Não, né?
Não. É estadual.
Então, era isso aí que eu...
Desculpa, só uma correção. Hoje o ITR é arrecadado para o município. Ficou olha, hoje para o município, desde os meses de agosto a setembro, viu, vereador Caco? O ITR hoje, grande parte fica para o município. Agora, a questão do Planalto Verde é IPTU, que são áreas que são escrituradas abaixo de 2 hectares, que é o módulo mínimo previsto pela lei.
Obrigado, vereador Chirinho. Então,
vereador, concede uma parte?
Pois não.
Eu acabei de receber uma demanda aqui dos assessores do vereador Bexiga. Não é não, vereador, é assessor do senhor Paraíba. É o seguinte, ele me questionou algo que é interessante. Ele falou que a última vez o dono do Vivari pagou para limpar o Vivari e limpou os lotes da prefeitura lá. E agora os lotes da prefeitura estão com um mato alto lá, aonde nós chegamos aqui. Esses lotes é obrigação, se é da prefeitura, é obrigação de quem limpar?
Os lotes da prefeitura, que seria uma área verde, é da prefeitura. Pelo que eu sei, vereador, esses lotes, que é a área verde da prefeitura, o prefeito tinha cedido para o Nenê Caetano cuidar e botar os animais dele. Pelo que eu sei, porque há uns 2 anos atrás eu rocei o Vivari, fui contratado para roçar o Vivari. Então, isso que eu quero dizer. Mas, estou sabendo que agora, essa área verde, já a prefeitura já está providenciando para a construção de, parece que, 70 casas nessa área verde. Então, quem tem que manter limpo a área verde da prefeitura é a prefeitura.
Isso mesmo. E dizer aqui ao senhor, cidadão que fez a reivindicação, que amanhã mesmo estaremos cobrando do município, falando com o prefeito Henrique e com o Luizão responsável para que ele resolva essa situação lá. Mas pedimos encarecidamente também a colaboração, como nós temos desde o começo, da população limpando seus lotes privados para que ela consiga tempo de limpar o que é dela. Muito obrigado.
Pois não, vereador. Uma coisa que eu tenho visto muito, vereador Joilson, nessa cidade, que foi na gestão passada, o prefeito deu muitas comodatas dessas áreas verdes. Então, o que nós temos que se atentar, se lá também não foi dado uma comodata. Tanto que parece que o senhor Nenê Caetano colocou uma cerca para o gado não vir para o lado dos outros terrenos. Então, nós temos que se atentar a isso. Se já não tem uma vamos dizer assim, uma acomodata para o Nenê Caetano, aí quem é responsável pela acomodata é ele. Então, nós temos que se atentar a isso. E quero só finalizar a minha fala aqui, dizer a todos os vereadores que tenho andado muito por esse município, que é um dos meus serviços, é andar pelo município em fazenda. Realmente, tem muitas estradas para arrumar e entradas de fazenda também, que acabou com chuva, saindo com caminhões pesados, com hortifruti também, eu sei disso. Tanto que eu pedi, fiz uma indicação para a próxima semana, eu ia fazer semana passada, esqueci, e não sabe tanto a tarefado que eu estava, mas falei com o prefeito, mandei as fotos para o prefeito falou que já foi lá, olhou essa ponte que estava licitando. Então, tem pessoas que plantam hortifruti e tem fazendas para dentro que não tem como passar nessa estrada. Então, tem que ser arrumada essas pontes com urgência. E o prefeito me falou que será arrumada. Já começaram a arrumar aqui para o lado do Canindé e tem outra para o lado da Jamique, lá para dentro, para o lado do Recanto Nuara, né? Então, eles estão realmente, ele está atendendo. Eu sei que não é fácil, tá? Mas quero agradecer a presença de todos, uma boa noite a todos, uma boa semana e bom trabalho a todos.
Muito obrigado, vereador Caco. Não havendo mais nada a tratar, quero agradecer a presença de todos, pessoal da imprensa, aos nossos funcionários, aos senhores advogados que aqui se encontram, ao pessoal que nos assiste pela TV Câmara. Declaro, em nome da liberdade e da democracia, declaro encerrado esta sessão.